como disse também o Fernando Borges há dias na sua intervenção. Portanto, é compreensível que haja ainda muitas... Não é colombiana, é equatoriana. A maior parte dos jogadores são do Equador, pelo que eu estou aqui a ver. Portanto, é natural que haja ainda muito trabalho a fazer por parte do técnico do Gafanha, Adolfo Monsalvo, não é? Portanto, é esperando e acreditar que a entrada destes investidores possam dar então a sobrevivência ao Gafanha, que estava numa situação, como todos nós sabemos, muito, muito complicada. Praticamente só à última da hora é que se conseguiu decidir avançar com a inscrição da equipa, pelo que eu sei, logicamente, só à última da hora é que foi decidida a inscrição da equipa no campeonato da distrital, do campeonato de SABSEC. Portanto, é ir vendo com calma e percebendo que haja aqui então a solução para a sobrevivência do Gafanha, que, como todos nós sabemos, é um clube muito importante aqui para nós e que todos nós temos muito carinho. É o clube também da nossa terra, não é?
Tentámos, reforço essa ideia, a entrevista a Carlos Peleja, presidente da direção do clube. Não foi possível até hoje, será dentro, aliás, em próximas oportunidades, acredito que sim. Agora, o projeto Adapta-te. Ao telefone, o José Medeiros. É um projeto que integra, digamos, o projeto global do futsal do Beira-Mar. Já em tempos, José Medeiros, isto é a favor, quase há um ano e meio aqui o tivemos, mas o projeto ganha uma nova dimensão. Quer recordar-nos a filosofia deste Adapta-te?
Olá, boa noite. Sim, claro, com todo gosto. O Adapta-te é essencialmente um projeto de âmbito e de responsabilidade social. Inserido na escolinha de futsal do Beira-Mar, no fundo, versão lúdica. No fundo, nós trabalhamos os atletas dos 3 aos 10 anos sem competição e decidimos agregar um projeto que fosse mais além daquilo que é propriamente jogar e treinar futsal, fosse também ele uma questão social. No fundo, é um projeto que se define pela igualdade, a inserção e a oportunidade para todos, num contexto de treino e de jogo e no fundo, de uma ligação muito estreita entre pessoas, adultos neste caso, para já, portadores de alguma limitação física e psíquica, e crianças que estão a dar os primeiros passos no futsal. Ou seja, quando desenhámos este projeto, a nossa intenção primária foi ir ao encontro daquilo que achamos que se calhar é o mais lógico. Somos todos iguais, então há que trabalhá-lo da mesma forma. No fundo é isto, Adapta-te é um projeto de igualdade, de inserção, de oportunidade, onde trabalhamos crianças e adultos num contexto único de treino.
Como é que avalia a evolução do projeto?
O projeto faz um ano, sensivelmente, desde que ele foi colocado no terreno, porque em termos práticos faz quase 2 anos, há uma fase de pensamento, estruturar, e depois então, no dia 3 de novembro, fizemos o primeiro treino, novembro de 2018. Está a fazer um ano e o feedback que temos é espetacular. Nós, staff, nós, atletas, nós, pais dos atletas, encarregados de educação, nós, direção da secção, estamos todos satisfeitos porque, efetivamente, a resposta tem sido muito positiva de todos os quadrantes. O feedback que temos é igualmente positivo e já estamos a preparar para 19-20 uma pequena ampliação, no fundo, um trabalhar o projeto, se calhar, com mais utentes. Atualmente, estamos numa parceria com a APPCDM de Aveiro. Desejamos continuar, claro, e a nossa intenção é tentar agregar mais alguma instituição ou algumas instituições que queiram connosco trabalhar esta vertente desportiva de inclusão dos seus utentes.
Sim, a pergunta é muito simples, simplista até diria, mas tenho de a fazer. Porque é que é importante para os jovens envolvidos? Eles melhoram, digamos, melhoram, enfim, a sua vida como?
No que toca aos utentes da APPCDM, estamos a falar de pessoas com limitações físicas, com limitações psíquicas, com se calhar uma baixa autoestima, porque a sociedade ainda olha para eles de forma diferente. E aquilo que nós tentamos é, nas crianças que estão a trabalhar connosco, de 3, 4, 5, 6 anos, que eles comecem a olhar para essas pessoas com igualdade, com um sentimento exatamente igual como olham para uma pessoa normal, sem qualquer tipo de limitação física ou psíquica. E, no fundo, esse é que é o grande objetivo. A nossa vitória é exatamente essa. Dentro do campo, nas ações de treino e de jogo, e depois fora do campo, nas ações de convívio, de colaboração, de assistir aos jogos e toda uma envolvência que é criada, sejam todos iguais. E é aí que reside, no fundo, também aquilo que nós achamos que é positivo para os utentes, porque ao longo deste ano fomos analisando alguns comportamentos, algumas atitudes, e sentimos inseridos, sentimos com uma vontade tremenda de que o sábado chegue, porque nós só trabalhamos ao sábado de manhã, que o sábado chegue, que venham treinar, que sentimos também uma vontade dos atletas mais pequeninos, que os adaptam, venham, ou seja, há um sentimento comum de amizade, de companheirismo, que para nós é motivo de orgulho e no fundo leva-nos a achar que o objetivo que nos propusemos a cada dia é atingido.
Era isso que eu ia perguntar. Nós sabemos que as crianças são muito duras e diretas, não é? E era precisamente como é que estão a interagir com as pessoas diferentes deles e se de facto... E isto, este é um projeto, pelo que também é dado a entender, muito mais social que o desportivo. A integração e a tentativa de mudar mentalidades na integração das pessoas com limitações.
É isso. Certo. Confesso-lhe que no primeiro treino, no dia 3 de novembro de 2018, todos nós que no fundo pensámos e criámos as condições para que o projeto começasse a crescer, estávamos reticentes. Vamos juntar aqui um lote de 6 pessoas com algumas limitações, que não conhecem as crianças. Vamos ter aqui crianças que vão olhar para as 6 pessoas que vão chegar, que não sabemos muito bem como é que vão reagir. E a verdade é que o primeiro impacto foi um bocadinho estranho, mas rapidamente, ao fim de, diria, 60 minutos, a bola rolava e há uma coisa que é verdade. A linguagem do futsal na bola, a bola rolar no campo é igual para todos. Por isso, passam a bola, chutam, fazem jogo, constroem qualquer coisa com a bola, logo, linguagem universal, caminho facilitado. Por isso, foi muito... superou tudo aquilo que nós podíamos pensar e supera a cada momento. Porque também, além de treinarmos e trabalharmos juntos, há depois aqui um outro trabalho que é feito e que está lentamente a ser reforçado, que é os atletas, alguns atletas do Adapta, porque há atletas com mais limitação, há atletas com menos limitação. Aqueles que têm menos limitação também ajudam nas tarefas organizativas e participam eles também, muitas vezes, na construção do treino dos mais pequenos. Ou seja, deixam de ser só atletas, mas também são ajudantes de treinador e estão presentes ali, e isso faz com que eles também, as crianças também os vejam de outra forma. Também me ajudam, também me jogam comigo, trabalham comigo. Inclusive, o ano passado, na época passada, em junho, no final no convívio final de Pises em Angeja, alguns dos nossos atletas do projeto Adapta tiveram como staff, como apoios na arbitragem, como sabe, estiveram presentes e tiveram também eles uma ação para que os mais pequenos tivessem e pudessem ter um dia diferente naquilo que gostam de fazer, que é jogar futsal.
Isto, logicamente, não é um projeto fácil, barato, não sei, era por aí que eu ia perguntar. Que tipo de apoios é que tem, sabendo que é uma parceria entre o Sport Clube Beira-Mar e também a PPA-CDM de Aveiro? É preciso, o que é que vocês precisam? Imagino que está alguém a ouvir e que possa querer apoiar este projeto.
É assim, este projeto está a fazer um ano. Esteve aqui numa fase de construção, de identificação, identificámos aqui algumas possibilidades de melhoria, algumas coisas não precisamos melhorar, só precisamos de cimentar. Neste momento, nós, staff e pessoas responsáveis pelo projeto, estivemos também a fazer um ano de aprendizagem até para saber trabalhar o projeto de forma mais objetiva. Correu muito bem e a nossa programação e o nosso plano para 2019 passa por aumentar o número de utentes. Logicamente, aumentando o número de utentes, tudo aquilo que nós designamos e que fazemos uma força tremenda e um trabalho tremendo para que os atletas tenham de forma gratuita, por isso todos os utentes do projeto Adapta-te, neste momento tem tudo aquilo que os atletas da competição e da escolinha do Sport Clube Beira-Mar têm de forma gratuita, apoiado e alguns sponsors, alguns patrocinadores, algumas entidades que também nos ajudem, que nos apoiem. É claro, em termos de custos e de verbas, é um projeto que não se autossustenta, porque no fundo os atletas pagam zero, têm tudo aquilo que têm que ter para que a sua atividade seja bem desempenhada, e para o atleta, para o pai do atleta, para a instituição, a PPCDM, custo zero. Tentamos suportar isto do lado da competição, do lado de alguns apoios que temos e, efetivamente, de algumas empresas que nos estão a começar a ajudar. Neste momento, em termos de custos, não é muito retilíneo, nem é muito fácil fazer uma linha e definir aqui um custo. Mas tem algum custo, sim, e nós, secção de futsal, estamos preparados e preparámos-nos para suportar esse custo, de forma a que os atletas não seja a barreira económica que condicione qualquer tipo de prática ou qualquer tipo de usufruto.
Muito bem.
Não, estão perfeitamente integrados e têm todo o direito, sim, de trabalhar, sendo que nós estamos cá mesmo para criar essas condições.
Claro, em pé de igualdade. Muito bem, temos que terminar, José Medeiros. A vossa realidade está plasmada, por exemplo, nas redes sociais, só para que quem tiver curiosidade possa espreitar o vosso mundo, sei lá, no Facebook, sim, no Instagram?
Sim, no Facebook da secção, todas as atividades que fazemos, e além daquilo que é o panorama social deste projeto, há também o panorama desportivo. E nós já participámos em algumas atividades esportivas. As duas últimas fomos a Viseu fazer a apresentação de um projeto similar no Viseu 2001, uma equipa que está a competir na primeira divisão de futsal, que está também já ele a dar os primeiros passos num projeto similar, e fizemos recentemente, no dia 28 de setembro, o nosso primeiro torneio de futsal adaptado, que contou com o Viseu 2001, uma equipa similar à nossa, e a Seleção Nacional de Síndrome de Down, atual campeã europeia da modalidade em 2018. Por isso, estamos sempre a pensar em trazer aqui, sempre que possível, outras equipas, outras realidades, e tudo isto é divulgado e é passado para fora na nossa página.
Muito bem. Obrigado, José Medeiros, pelo seu tempo. Sucessos para o projeto Adapta-te em Aveiro.
Nós é que agradecemos. Gostaria só, já agora, se não se importa,
percebo.
Agradecimento ao presidente da PPCDM, o engenheiro José Fernandes, que tem sido uma pessoa importante também neste projeto, à diretora do CAL, a doutora Lídia Rosmaninho, ao diretor dos lares, o doutor Carlos Ventura, ao nosso técnico responsável e treinador, Rafael Melo, a toda a direção da secção, do clube, e a todos os pais, os staff, os encarregados de educação, que nos têm apoiado e nos têm ajudado nesta causa.
Muito bem, obrigado. Até uma próxima oportunidade. José Medeiros, aqui, retratou este projeto Adapta-te, um caso de sucesso em Aveiro. Integra a secção de futsal do Beira-Mar, direciona-se para jovens praticantes com necessidades especiais. Toda a informação estará disponível nas redes sociais à volta do projeto Adapta-te em Aveiro. E a seguir, avançamos para o Taboeira, ali ao lado, Pedro.
É uma viagem rápida, digo eu, aqui pela A25 até à zona industrial, quase. E vamos falar do Taboeira, então vamos falar sobre a gala do 45º aniversário, que distinguiu várias personalidades. A equipa, lembro-me também da equipa feminina, ou das primeiras equipas femininas da região, tiveram início no Taboeira, algumas personalidades. Também iremos falar desta questão, até porque o Herménio Pinho, presidente da Associação de Futebol de Aveiro, falou nisso, que é o Taboeira é das poucas equipas em Portugal que tem uma certificação 4 estrelas. Portanto, falta, segundo ele, segundo Herménio Pinho, a questão de ter uma equipa mais velha, de séniores ou sub-23. Se calhar podemos começar por aí, não, Fernando?
Sim, linha aberta.
Já porque é uma das notícias mais frescas. Boa tarde, João Casal.
Boa tarde.
Falta mesmo pouco para ser um clube formador 5 estrelas.
Não, mas há uma coisa que é importante corrigir, porque não é 4 estrelas, nós não somos 4 estrelas, nós somos 3 estrelas.
Ah, peço desculpa, eu fiquei com a dúvida que era 4. da intervenção do Arménio Pinho na altura no jantar dos 45 anos.
Não, nós só poderíamos ser 4 estrelas se tivéssemos uma equipa sénior, como nós não temos no ano passado. Isto, portanto, é relativamente à época do Transata, não é? Portanto, nós não tínhamos uma equipa de sénior, não é? Portanto, nós este ano, sim, temos uma equipa sub-22 e, então, este ano, sim, nós podemos chegar a 4 estrelas e daqui a 2 ou 3 anos podemos chegar a 5 estrelas, mas...
De qualquer das formas, é sempre um orgulho, é um orgulho enorme ter esta classificação, não é?
Sim, é um orgulho, claro que sim. É um trabalho bastante positivo, feito por uma carrada de pessoas que estão sempre no ativo a trabalhar, não é? Para que, em prol da juventude, para que todas esta malta que gosta de jogar à bola se divirta, e isso é que é importante. E aprenda a jogar futebol, isso é imenso, isso é o mais importante.
Desde que eu me lembro, quando se falava em formação em Aveiro, falava-se quase mais do Taboeira do que dos outros clubes da região, nomeadamente o Beira-Mar, o Gafanha. Ainda se sente isso, que o Taboeira é o clube de formação em Aveiro? Ou da formação em Aveiro?
Talvez, porque como nós primeiro andámos com uma série de anos com a casa às costas. A partir do momento em que nós temos os nossos campos e começamos aqui a fazer este trabalho, portanto, são um trabalho de 2 anos e tal, portanto, eu acho que sim, que neste momento, pelas condições que nós temos, provavelmente seremos a equipa de formação. Mas nós... não estamos a olhar para os outros, nós queremos o bem dos outros e nós queremos seguir o nosso trabalho. Nós queremos dar bem com todas as pessoas, com todos os clubes, e acho que isto, toda a gente a lutar por isso, acho que sim, que se forma faz homens de verdade. Não é necessário a gente termos, não é necessário nós termos aqui guerras entre clubes, porque eu acho que nós temos é que ser amigos uns dos outros e colaborarmos uns com os outros. Isso é que é o mais importante.
E por falar, falando um pouco agora dessa reestruturação e de terem andado com a casa às costas, agora já têm há cerca de 2 anos sensivelmente, penso eu, e corrija-me se estiver errado, já um complexo com o último grito da tecnologia em relvados, digo eu, mas ainda falta ali um campo, que isso até gerou na altura do jantar de aniversário ali alguma piada, permita-me assim, entre Arménio Pinho, o Presidente da Câmara, que era necessário terminar esse projeto, que é esse campo. Como é que está isso em andamento? E já agora falar do novo complexo, ou do complexo que
estamos tem. Estamos em cooperação com a Câmara, com o nosso Presidente, o rival, o Engenheiro José Rival Esteves. Estamos a tratar de resolver, mas com calma, porque graças a ele é que nós temos o nosso complexo nas condições em que temos, porque se não fosse esta Câmara, nós até hoje não teríamos nada, não é? Portanto, e com calma e com muita vontade, nós vamos resolver, e dentro em breve iremos ter o outro campo que falta só para acabar.
Muito bem, eu falei aqui já na gala de aniversário dos 45 anos. Quero falar-nos um pouco desse momento em que celebraram os 45 anos e também homenagearam tanta gente que vai dando o seu apoio à ADT.
Mais que tudo foi uma festa bonita, simples, onde estiveram, portanto, algumas pessoas que nós, portanto, quisemos no fundo dar-lhes algum mérito, não é? E mais que isso, todos os anos fazemos esta festa. Este ano foi o 45º ano de alguns sucessos, de muito trabalho, e vamos seguindo o caminho, isso é o mais importante.
E por falar em caminho, e até porque estamos quase a atingir o tempo de antena, digamos assim, foi reeleito há poucas semanas, há poucos dias. Que balanço é que faz desse mandato de 2 anos? E já agora, duas perguntas em uma, quais são os grandes desafios para os próximos 2 anos em que assume a direção da ADT?
Referente ao passado, acho, portanto, que nós, de ano para ano, temos vindo a alcançar os nossos objetivos e tornando o clube cada vez mais, a associação cada vez maior. E não é ser maior, é ser, portanto, pelo menos mais clara e, portanto, que os miúdos sintam que cada vez mais somos uma família. Relativamente ao futuro, pronto, o grande desafio para nós era fazermos uma equipa de sub-22, já estamos já nesse caminho, estamos a atuar, portanto, a ter aqui um conjunto de 20 e tal atletas provenientes dos nossos júniores e alguns ex-atletas que já tinham estado, passaram por lá, pronto, e é isso, e estamos no caminho, estamos a começar essa parte.
E é um desafio,
e
já agora...
O futuro é acabar aquele campinho que está lá e fazendo sempre umas obrinhas todos os anos para que as coisas se melhorem cada dia que passa.
E já agora, voltando ao início da nossa conversa, que também acaba por ser uma projeção de futuro, a criação de uma equipa sénior está nos vossos horizontes precisamente para subir mais nessa classificação?
Não, nós somos um clube de formação.
Muito bem.
E sendo um clube de formação, eu acho que havia aqui esta lacuna muito grande entre os júniores que acabavam e depois não tinham seguimento. Eu acho que esta parte, e acho aqui com tenho todo respeito e dou muito mérito à associação, ao nosso presidente, o Arménio, que efetivamente ele criaram esta equipa de sub-22, este campeonato, e acho que isto é que vai fazer com que acabe a formação. Porque aqui portanto, são mais 2-3 anos que alguns atletas fazem e a partir daí já cada um tomará o seu rumo. Eu acho que sim, que havia esta lacuna muito grande.
Uma das últimas joias da coroa é o ferro. Tem mais aí alguém na calha? E a última pergunta, João Casal.
O ferro do Benfica.
O ferro do Benfica, sim.
Isso, há sempre atletas a surgir. Não quer dizer que ainda este ano foi um atleta para o Benfica. Não quer dizer que esse atleta daqui a meia dúzia de anos não seja também como o ferro, a gente não sabe. Pronto, isto é o dia a dia. O mais importante, no fundo, é que os miúdos se divirtam e sejam felizes. Isso é o que é mais importante.
Muito bem. Os miúdos e os graúdos. Já agora.
E sobretudo os pais não se chateiem, não é?
Os graúdos, que são os pais, se os atletas tiverem felizes, os filhos, não é? Eu acho que eles também têm que estar felizes.
Sim,
é
sim.
E quer dizer, e que os pais se comportem nas bancadas, porque precisamente é formação.
Muito bem. Obrigado, obrigado pelo seu tempo. Obrigado. Sucesso para si e para o Taboeira.
Obrigado, João Casal.
Obrigado, adeus. Boa noite.
Muito bem. Agora seguimos para Severo do Voga. Vamos falar-lhe de uma iniciativa do Voga Sport Clube. O habitual rallycross de Severo do Voga, este ano na 45ª emissão, ou edição, aliás, Pedro Martins. Vamos ter o presidente da direção do clube daqui a nada aqui, dizia, na Terra Nova. Na Terra Nova. Tens informação detalhada sobre este evento?
Muita chuva e nevoeiro marcaram a última prova.
podes ler.
Sim, decorreram esta parte não estou a ler, decorreu, portanto, este fim de semana, não só rallycross, ou melhor, foi 45º rallycross, mas teve as modalidades rallycross, kartcross e superbike. Portanto, foram três categorias que estiveram presentes este fim de semana em Severo do Voga. Conforme é dado a ver aqui de uma press release que foi emitida relativamente à prova, muita chuva e nevoeiro marcaram a última prova do PTRX 2019, tendo as condições atmosféricas sido um desafio para o Voga Sport Clube, que esteve ao melhor nível para cumprir o programa da prova. E se calhar não é preciso ler muito mais, porque já temos aqui o Presidente. E pegando nesta última frase, perceber que se foi de facto um desafio ganho para cumprir o programa da prova. Boa noite.
Paulo Tavares, muito boa noite.
Paulo Tavares.
Boa noite, como estão?
Bem, obrigado.
Saudação a toda a vasta auditória da Rádio Terra Nova. Foi realmente uma jornada muito difícil, muito complicada, mas conseguimos terminar o campeonato de Rallycross 2019 da melhor forma.
Quero fazer um balanço um bocadinho mais detalhado relativamente a este evento, Paulo.
Sim, com certeza.
Então.
Portanto, foi a prova de encerramento do campeonato, a 8ª prova do campeonato de Portugal Rallycross, Kartcross e Superbug 2019. Conseguimos um lote de 50 inscritos, portanto, com praticamente a nata do Rallycross Nacional. Já tínhamos alguns títulos atribuídos, mas estavam ainda 3 divisões em aberto, bem como todos os restantes lugares das outras divisões, segundos, terceiros, quartos, por aí fora. Portanto, foi uma prova em que muita coisa havia a discutir, a disputar, os vice-campeonatos, os pódios, e conseguimos um lote de inscritos interessante. No sábado, tudo decorreu normalmente, conforme estava previsto e dentro dos horários. No domingo, como também já estávamos avisados, havia realmente alerta amarelo, muita chuva, muito nevoeiro. Nevoeiro denso mesmo, cerrado.
Isso até traz alguma emoção à corrida.
Era o que ia dizer, a chuva não ajuda à emoção.
Não tem piada
assim. O nevoeiro é que se calhar não dá para ver, mas a chuva dá-lhe aquele gostinho de... ou não?
Não, sim. O desporto automóvel e a chuva não fazem uma combinação muito feliz. Principalmente...
Isso na perspectiva do piloto, porque na perspectiva de quem está no morro... Eu estou a brincar, estou a meter um bocadinho de veneno, mas pronto.
Com certeza.
Sim, sim.
São condições difíceis, quer para a organização, para pilotos, para público, é uma tarefa difícil. Para máquinas, para pilotos, organização, comunicação social, para todos é difícil. Embora o espetáculo seja também parte de si, faz parte do espetáculo, não é óbvio. Mas pronto, conseguimos realizar durante a manhã as provas, tivemos que interromper por vezes devido ao nevoeiro, quando fechava completamente. Com a chuva conseguimos lidar, como todos, com pneus de terra, com algumas dificuldades, mas conseguimos andar. Relativamente ao nevoeiro, foi necessário parar, decorreram daí alguns atrasos, mas conseguimos recuperar isso na hora do almoço. A partir das 2:30, o tempo realmente melhorou, e retomamos a prova na parte da tarde em condições praticamente normais, o que costuma decorrer nas provas de rally. Tivemos então a parte da tarde com a 4ª corrida de qualificação e as finais, com uma animada discussão entre os pilotos que estavam ainda em prova, com muito público que ainda veio da parte de tarde. Eu ainda não tenho números finais, mas pelos valores que me indicaram, de bilhetes vendidos e de convites que foram entregues, ainda tivemos alguns milhares de pessoas, apesar do tempo que esteve de manhã, que nos visitaram no alto rosário. Foi uma jornada difícil, mas foi ganha.
Portanto, continua a ser um evento mobilizador, reportando-nos à massa popular.
E já agora, e permita-me também juntar à pergunta do Fernando esta, é um orgulho também para o Voga Sport Clube participar e se calhar ainda mais encerrar a época.
Realmente o campeonato passa por 5 pistas, entre Lousada, Castelo Branco, Mação, Monte Alegre e Severo de Voga. Faz 2 jornadas em cada sítio, à parte de Castelo Branco, que só faz uma. Nós tivemos, não a abertura, tivemos uma prova de meio de campeonato em junho e agora o encerramento da época, que tem os seus riscos. Se os campeonatos estão todos decididos, é claro que sabemos que há sempre uma menor adesão. Fazendo provas em meados de outubro, corremos também o risco das condições climatéricas já não serem as mais favoráveis. Mas, por outro lado, já tivemos anos em que todas as divisões do campeonato foram decididas na última prova. É sempre um pau aos bicos, digamos. É sempre um risco que corremos. Seja como for, é um orgulho. Estamos a fazer o 45º, fizemos o 45º Rallycross em Sevilha. Faz precisamente este ano 30 anos que o Voga Sport Clube importou para Portugal esta modalidade. A primeira prova foi feita em 1989, em dezembro, também com bastante chuva na altura, há 30 anos. É uma data que também iremos assinalar, iremos fazer uma comemoração. E agora, depois de decorrer esta prova, vamos começar a trabalhar a sério sobre isso, para não deixar passar em branco esta comemoração dos 30 anos.
Muito bem. E já agora, o Voga Sport Clube faz só organização de provas ou faz mais? Qual é a atividade do Voga Sport Clube aqui numa tentativa de ser algo breve, até porque já estamos aqui com o tempo muito apertadinho. O que é que, para além da organização de prova, quais são as características ou os talentos que o Voga Sport Clube tem?
O Voga Sport Clube existe desde 1980. Basicamente, a modalidade em destaque sempre foi o automobilismo. Já tivemos outras modalidades também, futebol, handball, atletismo, e mais recentemente, de alguns anos para cá, realmente, o desporto automóvel. Já estivemos na organização de notícias, rallies, rallies de regularidade, até que se deu realmente há 30 anos a construção da pista no Alto Rosário, e em que o foco passou a ser primeiro o autocross e depois o rallycross, ou então outras modalidades que se consigam inserir
com grande expressão, é verdade.
Equipamento. Exatamente. Muito equipamento bem. Que temos, que é o que faz sentido, não é?
Muito bem. Paulo Tavares, agradeço o seu tempo e a Terra Nova estará sempre atenta à atividade do Voga Sport Clube. Sucesso e até uma próxima oportunidade. Muito boa noite.
Sim, senhor. Muito obrigado. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Avançamos agora para o basquete e depois para o Vista Alegre e o Beira-Mar, na reta final do programa, a Liga Nacional em destaque já a seguir, Pedro Martins.
Muito bem.
Então fala um bocado para eu ligar ao treinador do Jogueira.
É mesmo assim. Não estava à espera de falar de basquete, posso falar de rallycross?
Estavas à espera de... Ah, o rallycross.
Olha,
é,
posso aqui tentar ser sintético e tentar assinalar os vencedores deste 45º rallycross organizado pelo... realizado em Severo de Voga, pelo Voga Sport Clube. Portanto, o Voga Sport Clube, em termos títulos por definir, o Rodrigo Correia, num Peugeot 205, foi o campeão da jornada, vencendo a iniciação. O João Novo, num Peugeot 106, venceu na categoria de 2RM. E Mauro Reis, num H Sport TT, conquistou o título dos Super Buggies. Estes, então, são os títulos ganhos, ou os vencedores dos títulos. Penso que ainda, pelo que me é dado a perceber, não é propriamente os resultados finais, pelo menos aqui desta notícia que eu tenho aqui à minha frente, mas essa nota. Portanto, Rodrigo Correia no troféu iniciação, João Novo do Nacional 2RM, e Mauro Reis no Superbag, que foram os vencedores deste fim de semana no Rallycross.
Muito bem. Este é um dos temas em destaque também no programa de segunda parte da Terra Nova. Entramos na reta final. Tempo de antena ainda para o rescaldo do jogo do Beira-Mar em Torres Vedras. Empate entre Torriense e Beira-Mar. Os dois primeiros da classificação empataram com relato Terra Nova. Já lá vamos. Daqui a bocadinho teremos também ao telefone o Rui Valente, que treina o Vista Alegre e está em grande na primeira divisão distrital, apesar da primeira derrota ontem em Fermentelos. Mas sem mais demoras, avança ao encontro do Pedro Costa, que treina o Jogueira. Reportamos-nos agora muito rapidamente ao basquetebol. Iliabon, que segue em alta, diria assim, no arranque do campeonato, depois do triunfo na Madeira, frente ao Cabo, agora novo triunfo frente ao Terceira Basquete. A equipa de João Figueiredo venceu 86-63, números que não deixam margem para dúvida no que diz respeito à justiça do resultado, o Jogueira foi surpreendido precisamente pelo Cabo Madeira. As equipas invictas, recordo, no campeonato são o Benfica, o Porto, o Sporting, o Oliveirense e o Iliavam. O Jogueira, como disse, foi surpreendido, perdeu com o Cabo Madeira, 82-85. Este é o resultado final do jogo. Pedro Costa, bem-vindo. Como justifica esta derrota frente ao Cabo Madeira? Foi uma reta final, segundo julgo saber do jogo, emocionante.
Boa noite, em primeiro lugar. Acabou por ser um jogo equilibrado. Penso que fizemos um grande jogo de basquetebol, nomeadamente em termos ofensivos, e penso que acabou por ser a derrota da inexperiência, não é? Cometemos uma série de erros na parte final do jogo que nos penalizou bastante e acabou por fazer sorrir a vitória à equipa do Cabo, não é?
Ambições da sua equipa para esta época, Pedro?
As ambições passam por mantermos na Liga Placar, não é? Portanto, os objetivos do clube são esses, temos consciência do nosso valor, sabemos que vai ser difícil, um campeonato muito competitivo, mas também temos as nossas armas e queremos afirmar-nos mais uma vez como uma equipa que tem que estar neste escalão e que representa esta cidade, não é?
A competição está atrativa, atraente, esta Liga Nacional, na sua perspectiva, apesar do campeonato estar mesmo agora a começar, Pedro Costa?
Sim, eu penso que tem havido algumas surpresas e alguns resultados, não é? Na primeira jornada e mesmo nesta jornada que passou neste fim de semana, tem havido jogos desequilibrados, depois jogos com algum equilíbrio, equipas que ganham por muitos e a seguir perdem, portanto isto acho que ainda está tudo muito no começo, não é? Mas penso que, acima de tudo, vamos ter quatro equipas que vão lutar pelo título, não é? Todos já conhecemos, o Porto, Sporting, Benfica e Oliveirense, depois se calhar mais três, quatro equipas no outro patamar e finalmente acho que seis equipas irão lutar pela permanência. Acho que há equipas com grandes orçamentos, com outras armas e que se calhar poderá haver aqui algum desequilíbrio entre as equipas de cima e as equipas de cá de baixo, não é? Vamos ver. Falando das equipas de cá de baixo e das de cima, assistimos no passado fim de semana ao Maia a dar uma excelente réplica em Oliveira das Mães. Portanto, isto é basquetebol, tudo é possível. Vamos ver o que é que vai acontecer.
Como avalia o seu grupo de trabalho, Pedro?
Olha, é isso mesmo, é um grupo, eu penso que estamos a construir uma equipa muito interessante, em que não há vedetas, em que não há jogadores que se calhar vão ter o protagonismo que ano passado tínhamos, nomeadamente em dois jogadores. Acho que vai ser uma equipa mais coletiva, é uma equipa muito jovem e já começou este fim de semana a pagar um pouco caro essa juventude, mas é uma equipa que está a crescer e acho que tem uma margem de progressão grande e pronto, e de acordo com o orçamento que podemos ter, acho que é uma equipa muito interessante e que me está a dar um gozo e um prazer muito grande treinar.
Falando no futuro tentando ser breve, próxima jornada em casa com o Guimarães, que perspectiva para esse jogo?
Perspectivamos mais um jogo complicado. O Guimarães, apesar de ter perdido em casa com o Lusitânia, a equipa a qual nós até já ganhámos, mas eu acho que é uma equipa muito forte e que jogou sem um dos norte-americanos, um dos jogadores anteriores, mas que na primeira jornada teve 36 minutos a ganhar em casa do Benfica. Portanto, logo se vê da qualidade deste plantel. Pronto, jogamos em casa, queremos retificar a infelicidade que acabámos por ter neste fim de semana e queremos ganhar jogos, queremos amelhar vitórias e tudo iremos fazer para que isso aconteça.
Muito bem. Obrigado, Pedro Costa, pelo seu tempo. Sempre atentos ao vosso percurso na Liga. Até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado e boa tarde para todos.
Muito boa tarde.
Tentámos ter aqui o João Figueiredo, não foi possível, está a dar treino, teremos a oportunidade de ouvir o treinador do Iliavam Clube noutro programa, segunda parte, ou na jornada informativa Terra Nova. A seguir, vamos falar-lhe do Sporting da Vista Alegre e da primeira divisão distrital.
Vamos? Vamos. Olha, já agora, não sei se dissemos, vamos falar aqui, voltando um bocadinho atrás, o Esguera está neste momento em sexto lugar na Liga, com 3 pontos, fruto de uma vitória e de uma derrota, e primeiro o Iliabum, Benfica, Sporting, Oliveirense, Porto, Estes são os cinco primeiros. Isgueira, como eu disse, em sexto. Em sétimo, Cabo Madeira. Oitavo, Lusitânia. Nono, Maia. Décimo, Barreirense. Em décimo primeiro, Galitos. Em décimo segundo, Terceira Basket. E em décimo terceiro, a Ovarense, outra equipa do Distrito Aveiro. E por fim, no último lugar da tabela classificativa, o Vitória de Guimarães com dois pontos. Portanto, só se disputaram até o momento duas jornadas. Portanto, está tudo ainda muito no início. E portanto, ainda há muito campeonato para fazer. Vamos ao Vista Alegre.
Sim, o Sporting da Vista Alegre que perdeu ontem à tarde em Formentelos, perdeu 1-0 e com esta derrota perdeu também a liderança da primeira divisão da Associação de Futebol de Aveiro, precisamente para a equipa que lhe impôs a primeira derrota da época à quinta jornada. O Alvarenga venceu o Pinheirense 1-0 e igualou a equipa de Ilhavo no segundo lugar da geral com 12 pontos. O treinador Rui Valente está ao telefone para conversar um bocadinho connosco e para partilhar ideias com os ouvintes da Rádio Terra Nova. O Rui Valente, se calhar... Rui, podemos começar por tentar perceber como é que se perdeu em Formentelos por 1-0. O Vista Alegre que estava a ter uma campanha de grande sucesso no campeonato.
E que está a ter, já agora deixa-me acrescentar, estava em primeiro com os mesmos pontos do Formentelos, portanto até ao momento estavam as duas melhores equipas do campeonato a defrontarem-se. Boa noite, Rui.
Boa noite a todo o auditório, boa noite a todos os ouvintes. A derrota de ontem foi uma derrota que não estava nas nossas aspirações. Foi algo que inesperado, mas também sabíamos que íamos defrontar uma boa equipa. Eu claramente sinto que não há derrotas que sejam positivas. Isso não existe. Mas dali tirámos muitas gerações para o futuro, porque nós fomos penalizados por estarmos a jogar com um jogador a menos durante 50 minutos. E nesses 50 minutos que nós tivemos a jogar com o jogo, fomos claramente superiores ao nosso adversário, que tivemos várias situações para podermos igualar a partida. Não aconteceu. É fruto do futebol. Pronto, não há nada a lamentar, só a lamentar, curiosamente, é o resultado, porque não condiz em nada, mesmo a jogar com inferioridade numérica, não condiz nada com o que se passou dentro do campo. Mas pronto, é isto.
O Vista Alegre está a fazer, apesar desta derrota, esta derrota não mancha em nada o percurso vitorioso até o momento. 4 vitórias, 20 golos marcados, 3 sofridos. Acredita que o título da subida é do Vista Alegre?
Acreditamos. Temos é que trabalhar para isso. Ontem aquilo que nos volto a repetir, não há derrotas que sejam positivas. Mas ontem aquilo que eu vi dentro do campo, uma equipa de jogadores, de grandes homens, que não deixaram nunca e nunca deixaram de acreditar que era possível virar o jogo. Dessa forma, é óbvio que as coisas são muito mais verdadeiras e nós acreditamos ainda muito mais naquilo que estamos a fazer. Nós tivemos realmente 4 jogos imaculados, não há rigorosamente nada a dizer que nós fomos aquém daquilo que estávamos à espera em qualquer um dos jogos. Grande parte deles fizemos gols, o que nos satisfaz muito, mas aquilo que mais me dá essa sensação de que nós temos tudo para subir a divisão é a forma como nós fazemos as coisas. Nós conseguimos facilmente chegar à zona de finalização para criar situações de gol claras, concretizando muitas delas, mas isto só se é possível com aquilo que nós temos lá dentro, que são os jogadores, que são realmente pessoas de uma excepcionalidade verdadeira muito grande.
Assume o favoritismo da sua equipa no campeonato, Rui?
Diga, desculpe.
Se assume claramente o favoritismo da sua equipa no campeonato, são a melhor equipa da prova?
Eu não digo que somos a melhor equipa da prova, eu digo que nós somos a equipa que vai ter que trabalhar muito para poder, ainda ontem se viu que não nos deixaram explanar aquilo que nós temos para explanar, e nós vamos ter que lutar contra muitas coisas para podermos este objetivo. Aquilo que eu digo é que nós, e não me escondo nisso, nem quero nunca me esconder, porque há quem pronto, diz, vamos tentar, jogo a jogo, e ver se conseguimos. E depois se conseguir, somos grandes. Não conseguir, também não era esse o objetivo. Nós não queremos isso. Nós assumimos claramente que queremos subir e temos homens suficientes para isso, para podermos ser diretos e dizer, nós somos candidatos a subir. É um objetivo claro da nossa equipa, do nosso clube. E digo mais, se não o fizermos é um fracasso para todos nós, todos os jogadores, equipa técnica, inclusive muito meu, mas acima de tudo também para o clube, porque nós, aquilo que nós estamos a a potenciar é elevar ainda mais o nome do futebol no Distrito Aveiro. Porque nós temos feito coisas maravilhosas e queremos continuar a fazer. Só que isto tem que ser com um trabalho e isto não pode ser de uma forma, já que já está, que demos tudo por dado adquirido. Isso não existe. Mas a convicção é grande. É mais do que convicção. É mais do que convicção. É muita ambição para conseguirmos esse objetivo. Muita mesmo.
Havia mais a dizer, Rui Valente, até porque eu senti que, e se calhar não sei se o Rui sentiu o mesmo, que quando entrou no Vista Alegre na época passada, se tivesse mais alguns dias, entre aspas, teria invertido o destino do Vista Alegre. Não sei se concorda com isso, se não.
Se calhar não, e vou-lhe explicar porquê. Porque as coisas foram-se complicando a semana que passava e as coisas iam-se deteriorando e não íamos conseguir, provavelmente, se houvesse mais. Houve um momento em que, se calhar, poderíamos ter conseguido, mas era difícil. Estou-lhe a dizer isto porque nós acabámos no jogo com 12 jogadores. Se houvesse mais semanas, já nem sei se devíamos ter equipa para continuar. Por isso, isto é passado. Aquilo que nós nos propusemos quando eu cheguei foi realmente tentar o máximo possível conseguir tirar o clube de onde estava, sabendo que não era uma tarefa fácil, mas acho que pelo menos dignificámos quem trabalhava no Vista Alegre e isso acho que foi importante para todos nós. Este ano é uma nova época, é uma nova realidade, onde, como eu disse, foi uma equipa completamente nova e os jogadores estão a conseguir entrar nas nossas ideias muito rapidamente, o que nos dá as tais garantias que nós estamos a falar.
Obrigado.
Portanto, as coisas são diferentes.
Sim. Obrigado, Rui Valente, pelo seu tempo. Vamos continuar atentos ao percurso do Vista Alegre no campeonato. Até uma próxima oportunidade. E boa noite.
Boa sorte e boa noite.
Muito obrigado.
Muito bem, a realidade do Sporting da Vista Alegre nesta competição distrital. Um bocadinho mais acima, no Campeonato de Portugal, Torriense e Beira-Mar anularam-se ontem à tarde, 0-0, jogo da 7ª jornada da Série C. Já agora joga Portugal. Ouvi aí, Portugal joga neste momento, Pedro. Fizeste uma careta,
Portugal,
então...
Portugal está a perder 1-0.
A sério?
Com a Ucrânia.
A sério?
É verdade. Aos 15 minutos.
Sim, estamos a perder 1-0. Já vamos para o jogo. Vamos aqui só fechar o Torriense Beira-Mar. Rapidamente, as declarações do Ricardo Sousa, treinador do Beira-Mar após o empate em Torres Vedras.
Se as pessoas nos deixarem inserir na luta, nós não vamos dizer que não. E eu também admiti no início da época. Não somos candidatos, mas vamos jogar todos os jogos olho no olho. Não vamos jogar nenhum jogo do campeonato a defender, a jogar para o ponto, a jogar para não perder. Não, olho no olho. Quero ganhar os jogos todos. Ainda é muito cedo, isto é uma maratona. Mas com a qualidade e com a entrega que os jogadores têm demonstrado, estou muito positivo com a época que vai acontecer até ao final.
O Ricardo Sousa, estiveste em Torres Vedras, Pedro?
Estivemos em Torres Vedras, estivemos todos.
Sim, tu e o Jorge Maia.
Eu e tu também, não estando lá, estiveste aqui e senti aqui, eu digo aqui para rimar, senti aqui não dava. Portanto, estivemos todos em Torres Vedras. Foi um dos melhores jogos do Beira-Mar, que, para mim, desta época. Um jogo muito bem conseguido, sobretudo face às vicissitudes que ocorreram durante a partida. A lesão de Diego Tavares e de Arturo no primeiro quarto de hora deita por terra qualquer estratégia de um treinador. Provavelmente, e aquilo que falámos no final, já no encerramento da partida, na análise da partida, provavelmente os jogadores que entraram seriam os mesmos que iriam entrar mais tarde, mas de qualquer das formas ali foi um quarto de hora que acho que acabou por ditar muito a sorte do Beira-Mar. Depois há aqui uma nota que nem tudo é, na minha opinião, nem tudo é o ouro, digamos assim. O Beira-Mar continua a pecar um pouco na finalização, se bem que o Torriense também soube fechar os caminhos à sua baliza. Isto é, o Beira-Mar falta-lhe criar mais oportunidades e concretizar essas oportunidades. Quando assim for, certamente o Beira-Mar vai disparar na tabela classificativa ou então vai ser cada vez mais um dos candidatos assumidos a esta subida, porque tem qualidade. Até ao momento, e na minha opinião, tem treinador, tem coletivo, e ontem viu-se com as várias alterações que Ricardo Sousa foi fazendo durante a partida para tentar compensar as saídas do Diego e do Arthur, portanto, houve ali vários esquemas, várias mudanças. Era aquilo que nós dizíamos, parecia que estávamos a jogar num tabuleiro, estávamos a jogar xadrez e alguém mandou um murro na mesa e caiu tudo ao chão e depois voltámos a pôr as pedras nos quadrados e algumas tinham ficado mal postas. Portanto, o Beira-Mar está a ter um percurso para mim muito interessante. Falei sobre isso ontem e volto a falar hoje e enquanto isso for acontecendo é uma verdade. O Beira-Mar, para já no Campeonato de Portugal, é a única equipa, no Campeonato de Portugal Série C, logicamente, é a única equipa que ainda não tem derrotas. Portanto, é uma equipa invicta e para as outras equipas que subiram divisão na época passada e estão hoje no Campeonato de Portugal nas diversas séries, estão quase todas a lutar por não descer. O Beira-Mar, estando precisamente no antípoda da tabela classificativa, está a lutar pela subida, está em segundo lugar, portanto está a ter um percurso muito interessante. Neste momento, e mesmo para finalizar, tem de acertar ali o pezinho e a bola para dentro da baliza. De resto, tudo bem.
Muito bem, vamos ver o jogo da seleção.
Vamos.
Já estamos a perder, vamos inverter isto. Vamos dar uma...
Foi logo aos 6 minutos.
Sim.
Roman Yaramchuk. Yaramchuk. Okay. Na sequência de um golo, de um pontapé de canto.
Sim. Muito bem, estamos a perder, mas vamos dar a volta.
Não, mas estamos a ganhar no nosso coração.
Sim, claro. Obrigado pelo seu tempo aí desse lado, pela atenção que nos dispensou. Voltamos na próxima segunda-feira a partir das 19. Muito boa noite e boa semana.
Boa noite.
Depois do apito final, o desporto continua. Segunda parte, um programa do Departamento de Informação Desportiva da Rádio Terra Nova. Todas as segundas, depois das 19, onde o jogo é das palavras. Terra Nova.